Bom dia, Mari. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? E para mim é um prazer estar aqui de novo. Agradeço pelo convite. Sempre é bom poder conversar com as pessoas, principalmente os nossos ouvintes da Baixada, sobre o que acontece na nossa região, né?
Com certeza. Bom dia, Mari. Mari, você ia ter aqui como companheiro de entrevista o Cacique Ubiratã, que você acompanha bastante o trabalho das comunidades indígenas, e como a gente já falou, ele sofreu um acidente de moto, mas está passando bem, mas só está impossibilitado de poder conversar, de poder dar entrevista. E você é uma pessoa que acompanha muito a situação das comunidades indígenas da nossa região, lá em Peruíbe. Né? Eu queria só que você explicasse como é que essas comunidades estão lidando aí com essa pandemia, se eles estão tendo alguns desafios, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo federal a implantar ações para impedir aí o avanço do contágio do novo coronavírus nas comunidades indígenas, né? Porque a situação já estava ficando muito crítica. E o que, que você tem visto? Como é que eles estão, como é que essas comunidades lá no Litoral Sul, eles estão lidando com a pandemia?
Então, está sendo um problema bem grande, porque grande parte das nossas aldeias vivia, ou tirava, né, a maior parte da sua renda, das atividades turísticas, que incluíam também a venda do artesanato, né? Então, o turismo de base comunitária, ele é bem forte dentro dessas aldeias, dentro da terra indígena, e com a chegada da pandemia, tudo foi paralisado. Aqui em Peruíbe, nós tivemos um problema muito sério, porque houve a contaminação de alguns indígenas da aldeia Piaçaguera, alguns casos foram detectados, houve a exigência da testagem de todos os integrantes da aldeia, e graças a Deus foi controlado. Não surgiram novos casos, né? Ficaram só naqueles, se não me engano, foram 3 ou 4 casos que ocorreram, todos se recuperaram, mas a situação ficou bem complicada. Então, hoje, as aldeias, elas estão muito dependentes das redes de solidariedade que suprem com as cestas básicas, com o que é mais necessário, diante desse impedimento, né, de dar continuidade nas suas ações. Aquelas que trabalham com a agricultura, com a agroecologia, elas estão mais garantidas. Agora, as que tinham a sua base econômica no turismo estão sofrendo bastante.
Mari, oi. Eu queria saber, essa pergunta deveria ser até para o nosso Cacique Ubiratã, né? Mas como que essas aldeias, elas estão tendo algum tipo de necessidade, né? Utensílios, cobertores, como que está aí o monitoramento do poder público com essas aldeias? Você tem essa informação?
Então, o Cacique Ubiratã, ele... Porque nós temos aqui na Baixada um grupo que se reúne sob o nome de Observatório da Questão Indígena da Baixada Santista. É um grupo que surgiu a partir da reunião das pessoas do Fórum Social da Baixada Santista, e reúne vários grupos mesmo que têm uma atuação bem abrangente e procuram estar atentos a essas necessidades. O Cacique Ubiratã, dentro dessa vertente de auxílio durante o Covid, ele se revelou uma liderança. Ele esteve à frente de, e eu acredito que continue à frente, né, de ações de coleta, de cestas básicas, né, das necessidades que as aldeias têm, e ele que concentrou todo esse tipo de ajuda. O poder público ele está fazendo a parte mínima dele, né? Então, aqui em Peruíbe, que é onde eu tenho o maior contato, a prefeitura ela destina cestas básicas para todas as aldeias. A própria FUNAI, ela também tem algum tipo de ajuda que ela destina. E o que está acontecendo bastante são as redes de solidariedade da sociedade civil. Nós mesmos, nós somos muito ligados, o meu coletivo, o Mocan, ele é muito ligado a uma das aldeias, a Tecuaquarahã, que é onde nós temos um projeto de agrofloresta. Então, nós temos um grupo, sempre que há qualquer necessidade dentro dessa aldeia, nós somos comunicados e nós nos cotizamos e corremos atrás para tentar resolver. E outras aldeias também contam com redes de solidariedade que têm mantido a situação estável. Então, como eu falei, eu posso falar mais pelas aldeias aqui de Peruíbe, né, que é onde eu tenho mais contato, são 10 aldeias das terras indígenas Piaçaguera e Bananal, e eu sei que há essa rede de solidariedade que está suprindo as necessidades. E, de maneira geral, na Baixada Santista, o Observatório das Questões Indígenas também está bem atuante nesse lado da participação da sociedade civil. Eu acho que, assim, como eu já havia falado, né, é uma questão que, desde que chegou a pandemia, nós tivemos que interromper nosso trabalho dentro das aldeias, né? É uma coisa muito difícil, porque eram projetos em andamento. E como os do meu grupo, vários outros, eles foram simplesmente interrompidos. Então, de qualquer forma, é uma situação precária, porque ficou tudo em suspenso.
Mari, eu queria que você falasse agora sobre os riscos ambientais que estão aí batendo na nossa porta, né? Entre eles, o incinerador no sítio das Neves, em Santos, que vai impactar não só Santos, mas também toda a região, consequentemente, também as comunidades indígenas, né? Qual que é a sua avaliação desse projeto, que é um assunto que vem sendo debatido muito aqui na RBA Litoral, né? Vários especialistas estão, né, estão colocando aí a sua visão em relação a esse empreendimento que está assustando todo mundo, né?
Então, Tânia, eu me sinto assim, às vezes, aqueles profetas do apocalipse, né? Eu gostaria de chegar um dia aqui para contar um monte de coisa bacana para todo mundo, né? Um sonho meu, falar: olha, gente, está vindo um investimento maravilhoso em turismo para a nossa região, ou então estamos criando mais áreas de proteção, né? Nossa região está sendo reconhecida por aquilo que ela tem de mais precioso, que é esse bioma fantástico da Mata Atlântica, né? Que é o fato de nós sermos o maior destino turístico do nosso estado, né? E também um dos maiores do Brasil, mas infelizmente não é o que acontece. Mais uma vez, a Baixada Santista se depara com um empreendimento que não traz nenhum benefício efetivo, nem para a nossa região, e também não cumpre adequadamente com a proposta, né, que apresenta. O aterro sanitário do Sítio das Neves, ele tem um tempo de vida, como todos os aterros, que estão com a previsão de encerramento já chegando, estourando, daqui a pouco vão ter que fechar. Durante 10 anos, nós tivemos a oportunidade de implantar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a solução que, após décadas de discussão, foi encontrada para resolver o problema dos nossos resíduos sólidos urbanos. Esse plano, ele prevê uma série de etapas que inicia com a redução do consumo, reutilização, a reciclagem, separação do que possa ser reaproveitado, e assim gradativamente até chegar na eliminação do lixo urbano. A implantação do Plano Nacional, ela deveria ter começado há 10 anos atrás, e pouquíssimos municípios fizeram esse trabalho, a lição de casa. Então, 10 anos depois, nós nos deparamos com o fim dos aterros e os nossos governantes procurando soluções milagrosas para desaparecer com o lixo que não teve o seu processo encaminhado. Em Santos, para solucionar esse problema, resolveram trazer uma mega incineradora, porque é uma incineradora muito grande. Só que o processo de incineração, ele é um processo que ele já está caindo em desuso pelo mundo todo, porque bom, queimar lixo nunca foi solução, né? Isso a gente sabe desde os primórdios, porque é um hábito da humanidade queimar. Queimar não é solução. Nós já temos desenvolvimento tecnológico suficiente para dar um destino adequado, ambientalmente sustentável para esses resíduos. Mas queimar é muito mais fácil, não é? Então, foi apresentado esse projeto, que é uma mega incineradora. Ela tem 4 chaminés de 72 metros, né? Aquelas coisas gigantescas. E que pretende queimar, ela tem capacidade para queimar todo o lixo produzido na Baixada Santista. Todo. Agora, o detalhe que torna esse empreendimento extremamente perigoso é ele queima esse lixo por um processo que chama mass burning, sem a separação da massa. Tudo que é coletado vai para dentro da incineradora. Então, queima-se plástico, papelão, pneu, sapato velho, roupa sintética, queima-se tudo. A única separação prevista é dos metais após o processo da queima. Então, o metal ele é separado da cinza. O que que esse processo provoca? Ele pega um lixo que não é um lixo tóxico, né? Que são os resíduos urbanos. Que após esse processo, onde são queimados tantos materiais químicos, resulta num lixo altamente tóxico e contaminado. Então, quer dizer, ele consegue piorar o que era ruim.
Mari, até complementando essa sua última indagação, eu queria saber se o incinerador é o que há de mais moderno no mundo, né? A técnica mais moderna no mundo. Porque muitos ambientalistas estão falando que é justamente ao contrário, é uma técnica arcaica. Tem até, eu estava pesquisando aí sobre as técnicas mais modernas, o próprio Japão. Ele está aí como modelo. Eu queria saber de você, né? Qual seria a técnica ideal para implementação aqui na Baixada Santista?
Então, Rodrigo, é uma questão interessante, porque sempre que eles tentam nos trazer essas tecnologias, eles vêm com esse discurso de ser o mais moderno e lembrar que na Europa, não, porque lá na Europa, porque né, em Estocolmo, lá na Inglaterra. Então, eles começam a citar cidades, países, e trazendo estatísticas de quantos desses empreendimentos tem. Só que não é, isso não é a realidade. É sempre a história do para inglês ver. Da mesma forma que aquelas incineradoras. Bom, a gente tem agora até energia nuclear voltando, né? Que eles estão tentando colocar energia nuclear. As incineradoras de lixo, as termoelétricas, e sempre com aquela mesma história de produzir energia. Não, precisamos produzir energia. A incineração de lixo, ela é uma tecnologia de 1895. Ela basicamente não mudou. A primeira incineradora municipal, ela foi instalada em 1895 e ela tem, em tese, é o mesmo tipo de projeto. Houve uma melhoria no monitoramento das emissões, gasosas, né, do tipo de poluente, mas a base é a mesma. É uma grande fornalha onde você pega o lixo, joga lá dentro, ele queima e o resultado dessa queima é de 15 a 30% de cinzas altamente tóxicas e de efluentes líquidos, né? que é uma escória também altamente tóxica, e de metais pesados e outros químicos que saem de forma gasosa. Essa tecnologia, ela foi implantada na Europa, ela já há muitos anos nos Estados Unidos, e hoje ela já está sendo rechaçada por conta dos malefícios socioambientais que ela acarreta. As emissões gasosas das incineradoras, elas estão entre as piores do mundo para a saúde humana. A quantidade de enfermidades que são provocadas por essas emissões, elas são imensas. O tipo de produtos químicos, de metais pesados, que é expelido nesse processo, e não é muito difícil para a gente compreender isso. Basta você pegar, imagina todo o lixo da tua casa ali, sem separação de reciclável, aí você faz uma fogueira e põe fogo. Aquela fumaça tóxica, aquilo é a mesma coisa que vai acontecer dentro da incineração. A diferença é que ela vai ter alguns filtros, mas são filtros que não têm a capacidade de reter o tamanho da partícula que se forma. Então, só uma parcela desses metais eles são retidos. Uma grande parte ela vai para a atmosfera. E o que fica, que resulta naquelas cinzas tóxicas, né? Ou no chorume, que é durante a preparação da massa para queima, eles são tão tóxicos que eles têm que ser destinados para aterros especiais. Aí vem mais um outro risco. Esses resíduos contaminantes, eles vão ter que ser colocados em caminhões ou em vagões de trem, não está muito claro no EIA RIMA da empresa, e eles vão ser enviados para Tremembé, para Mauá, para Barueri, eles vão transitar pelo nosso estado, sofrendo risco de um acidente, de um derramamento, de uma contaminação ambiental, assim, de um tamanho inimaginável, né? Colocando em risco lençóis freáticos. De qualquer maneira que a gente tente analisar esse projeto da incineração, ele não faz sentido em termos de sustentabilidade. Para que a gente consiga lidar de maneira adequada com os nossos resíduos orgânicos, os nossos resíduos sólidos, nós temos que fazer a separação em recicláveis, em orgânicos, em resíduo, que seria o lixo, aquele que não tem o que fazer. Que esse, sim, seria destinado para o aterro e ele é calculado em torno de 10% a 20% do que nós produzimos. Os resíduos orgânicos, porque nós temos a característica aqui no Brasil é de um lixo muito úmido, porque nós comemos muita fruta, é um país agrícola. Então a gente come muita fruta, muita verdura, né? Nós geramos um lixo muito úmido. Então esses resíduos orgânicos, eles vão para a biodigestão anaeróbica. E essa biodigestão, ela é sustentável, o resultado dela é fertilizante e é um biogás que esse sim irá produzir energia de maneira limpa e sustentável.
Mari, então pelo que você está nos dizendo, esse incinerador ele pode acarretar problemas de dimensões metropolitanas.
Sim, Rodrigo. Tanto que nessa nós temos, eu já falei aqui várias vezes até, a Frente Ambientalista da Baixada Santista, né? Que é um organismo que reúne as entidades ambientalistas, universidades, os defensores do meio ambiente, todos aqueles que estão preocupados com a questão socioambiental aqui na nossa Baixada, numa frente ampla que toma decisões conjuntas de enfrentamento e busca de soluções. Durante as nossas discussões, né, nós já estamos com processo, nós já estamos bem atuantes desde que soubemos da vinda dessa incineradora, que nós temos trabalhado muito nessa questão. No EIA RIMA, é como sempre, no EIA RIMA da empresa, a gente já encontrou muitas distorções, inclusive em relação a quais cidades que serão contempladas com a queima do lixo. No documento que foi para o EIVE, para o estudo de impacto de vizinhança, eles elencaram 7 municípios, né? No que foi para a CETESB, eles elencaram outros 7. Então, no EIVE inclui Praia Grande. Não, no EIVE inclui Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, entre os que vão encaminhar o lixo, juntamente com Guarujá, São Vicente, Santos e Cubatão. E no outro documento que foi para a CETESB, no lugar de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, eles puseram Praia Grande. Agora, o que nós sabemos é que, como é uma incineradora que não separa os resíduos recicláveis, ela não tem nenhuma previsão dessa separação, como também não consta nesse estudo de impacto nenhum incentivo à reciclagem na região. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma inviabilização da cadeia de reciclagem que ainda nem está implementada na nossa região. Nós estamos incipientes na implantação da reciclagem. Municípios que nem Peruíbe nem têm ainda uma cooperativa de reciclagem, uma destinação para os seus resíduos recicláveis. Como essa incineradora, no projeto, ela prevê o seguinte: queimar 2.000 toneladas diárias de resíduos sólidos durante 24 horas, ininterruptamente, 365 dias por ano, durante 25 anos. Quer dizer, você vai ligar essa máquina, vai ter que ficar alimentando essa fornalha gigantesca durante 25 anos com todo o resíduo que a Baixada Santista produz. É muita coisa, né? E dentro desse panorama, nós não conseguimos enxergar a reciclagem. A segunda questão que nos preocupa, como eu já falei, da qualidade do nosso resíduo sólido. Ele é muito úmido. O resíduo sólido europeu, ele tem 20, 30% de umidade no máximo. Aqui, o nosso resíduo, ele tem de 55% para cima. O que foi analisado na nossa baixada, a média é 55% de umidade. É um resíduo orgânico. Para queimar, coisa úmida não queima, né? Porque é tudo muito básico. É queima, é botar fogo. Você põe fogo em algo úmido, ele não queima. Para que aconteça essa combustão, vão ser necessárias duas coisas. Primeiro, queimar o que é altamente combustível, que é plástico, que é um derivado de petróleo, papelão, ele é extremamente combustível. Só que, ao mesmo tempo, são os que produzem mais resíduos tóxicos e metais pesados. Sem o plástico e sem o papelão, essa incineradora não funciona. Então, não adianta eles dizerem que não vai afetar a reciclagem, porque se não queimar o reciclado, ela não funciona. A outra questão é a seguinte: para funcionar, ela também necessita do uso de gás natural de petróleo. Quer dizer, se você está implantando empreendimento que supostamente irá gerar energia com a queima do lixo, por que que você precisa colocar combustível fóssil para que esse empreendimento funcione? Até então, ai, gente, desculpa, hoje eu acho que eu estou um pouco cansada, porque nós temos tido tantas reuniões, né? Reunião com o Ministério Público, reunião entre nós, às vezes 2, 3 da manhã, a gente está ali conversando por conta
É muita luta, né,
essa
Mari?
situação, porque antes, quando nós conseguíamos nos encontrar presencialmente, parecia que era mais cansativo, mas não era, porque hoje, 2, 3 horas da manhã, está todo mundo conversando e tentando encaminhar soluções. Então, peço desculpas.
Mas está sendo muito importante, viu, Mari, a explicação que você está tendo aqui para os nossos ouvintes.
Mari, então, para te direcionar, então, eu queria que você falasse, você está mostrando aí um determinado cansaço, mas que você falasse, então, dessa agenda de luta, né? Parece que teve uma audiência também em Praia Grande, que esse assunto foi para a pauta, porque o que a gente está passando é a questão da importância da conscientização da população entender esses empreendimentos e o quão prejudicial ele pode ser. Porque, às vezes, parece que só o assunto é discutido com especialistas e a população não está tomando tanto, não está tendo tanta consciência do real
Exatamente.
problema, né? Então, como lutar para poder conscientizar a população, porque a população ela pode se unir à luta pela não
Então,
instalação,
aliás,
né?
sem a população, sem que as pessoas entendam o que está acontecendo, é muito difícil para que a gente consiga enfrentar esses empreendedores poderosos. Só para contextualizar, de que maneira que eles apresentam esses projetos para a população? Eles nos trazem como uma fonte de geração de energia. Tanto que você não tá no, o nome do projeto não é incineradora do Sítio das Neves. O nome do projeto é Unidade de Recuperação de Energia Valoriza Santos, né? É um nome bonito que parece que vai trazer um benefício muito grande para todos. O que que foi feito? Eles ressignificaram as incineradoras, porque pelo fato da incineração ser um processo obsoleto, estar sendo rechaçado no mundo inteiro, quando eles chegaram no Brasil, eles mudaram o nome, né? Em vez de incineração, passou a ser produção de energia, recuperação de energia, que dá um caráter sustentável, né? Parece que a gente está produzindo uma energia verde. E não é isso. Mesmo porque a quantidade de energia que eles vão produzir, que é de 50 megawatts, desses 50, 8 megawatts vão ser consumidos pela própria complexo da incineração, o complexo do aterro. Além disso, como eu já falei, eles vão ter que queimar petróleo, vão ter que queimar gás natural de petróleo, que gera gás de efeito estufa, chuva ácida, aquelas coisas todas que na época da termoelétrica a gente já falava e comentava. E, por fim, é tão falaciosa essa afirmação que eles geram energia, que a rede de distribuição que sai da incineradora e chega até a subestação de Vicente de Carvalho, ela é uma rede que vai e volta. E no estudo de impacto, no relatório que a empresa enviou para a CETESB, está escrito que, no caso deles necessitarem de energia, essa energia vai vir por essa linha de transmissão lá da subestação de Vicente de Carvalho. Então, como que uma empresa que está produzindo energia, no seu projeto, consta com tantas opções de consumo de energia de outras fontes, né? E o que, qual que está sendo o nosso grande desafio nesse momento? Chegar até a população. Tanto que para nós, essa oportunidade que vocês nos dão assim é fantástica. Quando a gente fez a luta da termoelétrica, a luta da cava subaquática, mesmo a luta do terminal da Comgás, nós conseguíamos nos reunir presencialmente. Eu mesma né, fui em muitas escolas, em associações, em qualquer lugar que as pessoas queiram conhecer, queiram ouvir falar, a gente contata, vai, explica o projeto, ajuda as pessoas a formarem a sua opinião a respeito do assunto. Hoje, nós atingimos quem? Quem tem computador, quem tem celular e quem pode pagar a internet, porque a internet ela é paga. Então, isso dificulta bastante, porque de todos, né, que nem nós, vamos sofrer muito com a questão da saúde, porque é um veneno, eles vão soltar veneno por aquela chaminé. E assim, a probabilidade de problemas de má formação fetal, cognitivos, neurológicos, pulmonares, de pele. Assim, a gente tem elencado um rol, né, de doenças relacionadas à emissão das incineradoras especificamente, né, principalmente por conta das dioxinas, furanos, os poluentes organopersistentes. Agora, quando a gente não consegue chegar até essa população, como eu estava dizendo, dos catadores, das catadoras, das pessoas que trabalham com a reciclagem, nós vamos sofrer com a saúde. Milhares de pessoas na Baixada Santista vão perder o emprego, porque quando não houver mais reciclável para trabalhar, a cadeia de reciclagem vai acabar. E do que vão viver essas pessoas que estão na ponta da nossa cadeia de trabalho? São aquelas pessoas que essa ocupação é a única que elas conseguem desenvolver. E nós não conseguimos chegar nessas pessoas para explicar o que está acontecendo. As audiências, em Santos aconteceu algo muito estranho. Eu realmente eu fico perplexa com os rumos do nosso governo. Eu já tenho bastante tempo de caminhada, né? Eu vim de uma, nasci, cresci numa ditadura militar, mas nem na ditadura militar eu via determinadas coisas que eu estou vendo. Eu realmente fico muito surpresa, né? Do ponto que o nosso país está chegando. Em Santos, eles destinaram uma verba de mitigação desse empreendimento para reformar o emissário submarino. Só que como que você usa uma verba de mitigação de um empreendimento que ainda não recebeu nem a licença prévia de instalação, que ele nem licenciado está? As mitigações elas são pagas após a licença. Diante disso, a sociedade civil reagiu, o Ministério Público prontamente nos atendeu, embargou a obra do emissário. O Comaive, né, que é o conselho que aprova os impactos de vizinhança dos empreendimentos, ele aprovou, ele havia aprovado esse. Ele aprovou esse empreendimento, né, o relatório do empreendimento, a toque de caixa para poder liberar essa verba em ano eleitoral. Então a gente vai, né, juntando as coisas e fica uma situação muito estranha. Quer dizer, você chama um conselho, né, aprova um empreendimento, um impacto de vizinhança para liberar uma verba para reformar um emissário de um empreendimento que está sendo instalado no lado oposto, porque mesmo que tivesse sido dada a licença, essa mitigação deveria ir para onde? Para a vizinhança. É uma mitigação em relação ao impacto de vizinhança. Para a vizinhança do empreendimento, para resolver problemas que o empreendimento pudesse causar no local onde ele está instalado, não na orla, né? Então,
Sim.
desde do início, que nós estamos vendo acontecerem coisas muito inadequadas quando a gente espera a transparência dos nossos administradores públicos. Nós estivemos essa semana, até tivemos reunião com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual. Os nossos promotores, eles estão muito preocupados também com o empreendimento. Tivemos uma boa acolhida da nossa demanda, porque não há justificativa para que um município como Santos, inclusive um município que recebeu o ano passado, no anterior, prêmios em relação à sustentabilidade, à gestão dos seus resíduos sólidos, por conta dos projetos de reciclagem que estão sendo implantados no município, que permita um retrocesso dessa ordem. É um retrocesso muito grande. Então, não sei se você.
Rodrigo tem uma pergunta para fazer para você, Mário.
Sim, eu queria ressaltar a termoelétrica, a tentativa, né, da colocação da termoelétrica de Peruíbe, que você citou. Em 2017, a população de Peruíbe se engajou nesse aspecto, né? As pessoas entenderam os malefícios que isso iria ocasionar para a cidade. Na sua opinião, você considera que os munícipes de Santos, da região metropolitana como um todo, mas principalmente de Santos, não entenderam ainda o que seria essa implementação do incinerador na cidade de Santos? E, além disso, esse fator de estarmos no meio de uma pandemia prejudica essa mobilização?
Então, é bem procedente da pergunta e a resposta é sim, né? Porque primeiro aquela dificuldade que eu lhe falei de levar o conhecimento ao conhecimento da população esse empreendimento. O lobby da incineração é um lobby muito poderoso, porque por trás desse lobby está lá na ponta do na base do iceberg está a indústria do petróleo, né? Porque o plástico é feito do petróleo. Se a gente queimar o plástico, a gente não vai ter que reduzir a produção, é isso? Porque a questão é o plástico, não é? Tá todo mundo desesperado porque não sabe mais o que fazer com plástico. A gente bebe plástico, a gente respira plástico e a gente come plástico. Então, quando nós discutimos a questão do plástico, é a questão do resíduo sólido, a destinação do plástico. Se eu puder simplesmente pegar todo esse plástico e queimar, eu não tenho mais que me preocupar com ele, eu não tenho que reduzir a produção, eu não tenho que reduzir o consumo e eu não tenho que cobrar dos fabricantes uma logística reversa, uma preocupação deles com as embalagens que eles produzem. Eles podem continuar produzindo, que quando chegar aqui no consumidor final, a gente faz o quê? A gente queima. Né? Põe lá, queima, acabou o problema, todo mundo fica feliz e segue destruindo o planeta. É por conta dessa nossa incapacidade de chegar até a população, esse lobby, né? Eles têm dinheiro, eles têm inserção em mídia, tanto que as grandes mídias, igualzinho, Rodrigo, na época da termoelétrica, as grandes mídias, elas colocam ali nas suas manchetes a versão do empreendedor. Né? E isso é muito doloroso para nós. Eu lembro que em Peruíbe, sempre que nós fazíamos uma movimentação grande, porque havia uma adesão maciça da cidade, a cidade estava com a gente, ninguém queria aquilo. Quando nós conseguíamos uma movimentação, que nem nós reunimos mais de 600 pessoas numa manifestação, uma coisa inédita em Peruíbe. No dia seguinte, sabe qual foi a manchete do jornal? Termoelétrica trará 3.500 municípios para a região, né? Não tinha uma linha sobre a manifestação que havia movimentado a cidade de maneira fantástica, inédita, surpreendente. E é isso
Em
que a gente.
Peruíbe, a própria Assembleia também de São Paulo, né, Mari?
Exatamente. Não saíram nos jornais da região aquela mega. Foi uma das audiências públicas que mais gente reuniu na Alesp, lotou a Alesp. Não saiu uma linha nos jornais aqui da. Do nosso município. Então, o que nós enfrentamos é isso. Quando eles vendem o empreendimento, eles vendem de uma maneira fantástica. A gente fica morrendo de vontade de botar uma incineradora no quintal, falar, gente, resolvi meus problemas. Porque ela é sustentável, a tecnologia é moderna, ela vai resolver o problema de uma forma milagrosa. E as pessoas, elas acreditam no que elas querem. Porque é muito mais fácil eu falar para o meu vizinho, falar, olha, acabou seu problema. Você pode pôr seu lixo, todo o seu lixo aí, o que você quiser comprar e jogar fora, que eles vão pegar, vão queimar e tá tudo bem. Do que eu falar, olha, só vai ter que, né, separar de três maneiras. Você vai ter que separar reciclável, né, o lixo úmido, orgânico e os resíduos que não tem, né, que são lixo mesmo, que não tem o que fazer com eles. Então,
E
diante
Mari,
disso.
só queria complementar que isso vai afetar, então, toda uma cadeia de produção de reciclagens. Esses
Toda.
trabalhadores, nesta pandemia, né, nesse momento difícil que nós estamos, eles serão diretamente afetados. Eles já têm a noção disso?
Sim, os trabalhadores que são ligados a cooperativas, eles já estão muito cientes do que está acontecendo. Tanto que na Frente Ambientalista, nós contamos também com a adesão de praticamente todas as cooperativas de catadores aqui da Baixada Santista. Estão conosco, articulando conosco, né? Nós até vamos fazer algumas ações nas quais eles vão ser essenciais, né? De divulgação do que está acontecendo. Mas nós temos, como eu já havia dito, a nossa cadeia de reciclagem ela é ainda muito incipiente na Baixada. Nós temos muitos trabalhadores da reciclagem autônomos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria. E essas pessoas, elas não estão sendo devidamente alcançadas porque é por essa dificuldade de chegar até elas diante de uma pandemia. A audiência, né, continuando. Espero que não fique muito confuso o raciocínio, porque é tanta coisa acontecendo. Quando o Ministério Público ele mandou parar as obras do emissário por conta do uso indevido do dinheiro, eles exigiram que fosse feita uma audiência pública, foi a primeira em relação a esse empreendimento. Quer dizer, estavam até gastando dinheiro do empreendimento sem ter comunicado o povo, que é mais ou menos isso. Aí foi chamada uma audiência pública virtual. Só que mesmo a audiência pública virtual ou chats, você recebe um link e entra. Não tem muita dificuldade. Essa que a prefeitura organizou, para conseguir entrar, eles mandaram 4 e-mails. Eles mandaram um e-mail, mandaram o segundo, mandaram o terceiro. Aí você tinha que pegar a senha no e-mail, entrar no link que estava no outro, teve que fazer pré-inscrição, teve que reforçar a inscrição no momento de entrar. Na hora que estávamos na audiência, o chat ele era fechado. Você só via o que você escrevia. Nós não víamos nem o número de participantes que estavam lá, não colocava nem um númerozinho, tantos participantes. Nós não sabíamos quem estava lá. Foi uma coisa assim tão absurda, tão antidemocrática, tão contrário ao objetivo de uma audiência pública, que é democratizar um processo, que nós estamos de novo questionando isso no Ministério Público. Nós já havíamos questionado antes. É como eu falei, está havendo uma manipulação, né, dos processos democráticos de uma maneira que nunca eu havia visto antes aqui no nosso país. E esse empreendimento sendo tocado com tanta celeridade em meio a uma pandemia não faz o mínimo sentido. A alegação da empresa é que eles têm que fechar o aterro. Só que eles acabaram de ter uma autorização de uso de uma outra parte do aterro durante mais um certo tempo. Então, assim, não há nada que justifique que essa discussão não se faça de maneira transparente e democrática. Então, o que nós temos pedido, o que nós temos lutado é por isso, para que haja, primeiro, a interrupção desse processo em meio a uma pandemia que impede a participação da sociedade. E segundo, que o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos seja cumprido e que a incineração ela seja a última alternativa depois que todas as outras tentativas já tenham sido implantadas, o que não está acontecendo nesse processo.
Mari, é por isso que a gente está trazendo direto esse assunto aqui na RBA Litoral, com vários especialistas, e você, como uma ativista ambiental muito atuante, então é muito importante a sua colocação. A gente teve até aqui a Carmen Gianesini elogiando a sua participação, dizendo que você é muito
Obrigada.
didática, e realmente é mesmo. Né, porque a gente precisa dessas informações até para reforçar esse trabalho de conscientização, né? Porque já que as audiências públicas estão sendo feitas nesse molde da não participação popular, né, dizer, a população é chamada a participar, mas tem os fatores que complicam a chegada até a audiência pública, né? Que isso pode interessar para o outro lado, mas não interessa para a sociedade, não é verdade?
Exatamente. Um empreendimento tão impactante que vai afetar de maneira tão grave toda a cadeia de reciclagem, os empregos na região, numa época em que nós estamos, acho que nunca tivemos tantos desempregados no país, né? Eu estava
Sim.
vendo umas estatísticas, fiquei muito triste. Olha quantas pessoas que vivem da reciclagem. É uma cadeia imensa e que emprega pessoas que não tem nem outra alternativa de trabalho formal. E essas pessoas vão ser diretamente afetadas, sem levar em conta todos os outros problemas indiretos que vai causar.
Tá
Ah,
bom.
uma coisa importante que eu gostaria de falar, antes que eu esqueça, é sobre uma lei. Em 2017, a vereadora Thelma de Souza, ela apresentou uma proposta de lei, que é o PLC 055/2017, que proíbe a instalação de incineradoras em Santos e também proíbe que o município mande o lixo para incinerar em outro município. Porque, assim, a questão para nós não é proibir em Santos, é proibir a incineração, é buscar outras alternativas. Porque se eu colocar em Santos, me afeta aqui em Peruíbe. Se colocar um incinerador em Mongaguá, em Peruíbe, vai afetar a Baixada toda. É o mesmo caso da termoelétrica. Nós somos uma região metropolitana que está interligada. Qualquer grande empreendimento em um dos municípios vai provocar danos nos outros também.
O
E é
impacto vai ser metropolitano para toda a nossa
metropolitano,
região.
por isso que a gente trabalha sob o guarda-chuva da frente ambientalista que congrega todos os 9 municípios. E o que aconteceu? Esse projeto era para ter sido colocado em votação no dia 27 ou 28 de julho, que ia ter a sessão, e já estava pronto para o projeto ser apresentado e ser votado. Ele não foi, depois de 3 anos de tramitação, não seguraram de novo. Um vereador não pediu de volta o processo e está lá sentado em cima dele, o vereador Adilson Júnior. E nós já cobramos, já mandamos e-mail, já foram pessoalmente. Toda semana a Frente Ambientalista pega a Tribuna Cidadã e pede para liberar esse projeto, para que a gente possa colocar em discussão na Câmara Municipal do município. Porque a
Que é
partir
muito
do momento que
importante para a nossa região.
você coloca isso em discussão, né, você provoca, né, as pessoas para que busquem entender. Porque, pelo que a gente sente, nossos vereadores, e não só os de Santos, não, os meus aqui de Peruíbe, eles nem sabem exatamente o que é esse projeto. Por enquanto, para eles, é algo político. É algo econômico. Eles ainda não se deram conta que é algo socioambiental, que é um problema socioambiental que está envolvido na implantação desse projeto. E está lá, desde julho, a nossa lei aguardando para ser liberada, para que a gente tente, né, por vias
Sim.
legais, impedir esse novo absurdo aqui na nossa região.
E Tânia e Mari, lembrar, né, para nossa audiência, já adiantar para quem está nos escutando, que amanhã teremos a vereadora Thelma de Souza aqui no Manhã RBA Litoral, né, para falar justamente sobre esse projeto 055/2017, né, de autoria da parlamentar, e também
Isso.
sobre outros temas da cidade de Santos. Então, a nossa audiência já sabe que amanhã teremos a vereadora Thelma de Souza.
Bom, Mário, eu queria muito te agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, você sempre trazendo informações importantes e ajudando aí nessa mobilização em defesa do meio ambiente e também da questão social de toda a região. Apesar de você atuar em Peruíbe, né? Você tá, a sua base ser Peruíbe, mas a defesa da sua luta, né, é para toda a região. Então, eu queria agradecer a sua participação e fica aqui o convite para outras oportunidades. Você está de novo aqui com a gente, debatendo essas questões.
Eu mais uma vez agradeço a oportunidade e eu queria pedir para os nossos ouvintes, se eles pudessem acessar. No Facebook, nós temos a página Movimento contra a Incineração e a Pirólise. E nessa página, nós colocamos todas as atualizações, né, todos os andamentos processuais, notícias, informações, e também tiramos dúvidas que surjam sobre do que se trata, né, essa tecnologia, porque para mim, sempre o fundamental é que as pessoas conheçam entendam e tirem suas próprias conclusões. É o que eu falo, eu não quero convencer ninguém daquilo que eu sou convencida, pelo contrário, eu quero passar o que eu sei para que cada um tire a sua própria conclusão. Que nesse caso é difícil alguém achar bacana queimar lixo, né? Porque
E
é
pode
tão
repetir, Mari? Pode repetir o nome da página.
é movimento contra a incineração e a pirólise.
Tá ok,
Certo?
então.
Então, se vocês puderem acessar, nós temos lá duas petições, né, pedindo que não se instalem incineradoras, nós temos manifesto, e assim, pedir que todos nos apoiem pela saúde socioambiental da nossa Baixada Santista.
Tá bom, muito obrigada, viu, pela participação.
Gratidão, eu agradeço.
Bom, Rodrigo, chegamos aí ao final da nossa edição do Manhã RBA Litoral desta segunda-feira. Iniciamos a semana aí falando sobre a questão do incinerador com a Mari Polacchini.
Sim, e agora, Tânia, nossa audiência fica com o som da praia Colavo d'Água, né? Mais à tarde temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta, e às 5h30 temos Arte Bancada, um Arte Bancada especial que vai receber aí o Gabriel Perim, historiador do Santos Futebol Clube, que vai contar aí um pouco da história do glorioso alvinegro praiano.
Muito bom. E nosso reprise.
Exatamente. Nossa reprise às 19 horas, né? Essa entrevista aqui da Mari Polacchini nas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, se você quiser escutar, você pode ter esse material nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, sempre importante também lembrar para o nosso ouvinte assinar o nosso canal no YouTube, apertar o sininho para ter o nosso conteúdo em primeira mão e também curtir a página RBA Litoral no Facebook.
É isso aí, Rodrigo. Muito obrigada pela companhia de vocês, a sua, Rodrigo, do trabalho também do Taigo, do Beto Arantes, da Yarmila Muniz, que é o trabalho dos bastidores que consegue aí fazer o nosso Manhã RBA Litoral. E a gente está de volta amanhã. Tchau, boa
Deus quiser.
segunda-feira.
Tchau, tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.